Muito bem, muito boa tarde a todos. Agradeço muito esta reunião, foi muito urgente e vão já ver porque é que ela é urgente. Tinha esta urgência, podia ser para a semana, mas era preferível ser já. Até por segunda-feira e terça-feira temos a jornada dos parlamentares do Chega e, portanto, torna-se mais difícil reunir. A questão é a seguinte. Antes de mais, o Sr. Deputado Bruno Dias, penso que não tinha confirmado que vinha. Gostava que ele viesse, porque realmente faria falta aqui nesta reunião. O deputado Mariana Mortágua transmitiu-me que... Expliquei-lhe, como ela falou comigo, expliquei-lhe mais ou menos o que era a reunião. Ela não poderia vir, mas aceitaria as nossas decisões e, portanto, acho que é um voto de confiança. Muito rapidamente, o Sr. Presidente da Assembleia da República falou comigo ontem, ao final da manhã, e pediu-me para eu falar com a Quinta Comissão, o Presidente da Quinta Comissão e a Presidente da 13ª Comissão, para nós tentarmos fazer, a ideia dele era essa, fazermos uma... Já existe o Grupo de Trabalho da Habitação, mas incluirmos no Grupo de Trabalho da Habitação também essas duas comissões. No fundo, o tema é este, não é? É isto, incluirmos. E vermos como. Falei com eles imediatamente e, portanto, eles também concordaram com essa posição e veríamos qual era a melhor forma de o fazer. A melhor forma de o fazer também implicaria, já agora, essa conversa também tive com o senhor Presidente da Assembleia da República, seria também que todas as matérias que estão na sua habitação, que estão na 13ª Comissão e que estão na 5ª Comissão, sejam transferidas para o Grupo de Trabalho da Habitação, que funcionará na economia. Nunca funcionará sempre na economia, portanto não haverá aqui nenhuma alteração. O Grupo de Trabalho já existe, haverá aqui uma alteração ao Grupo de Trabalho, que é isso que eu vou já falar a seguir, por forma a tornar possível que todas essas três comissões possam participar também neste grupo de trabalho. Portanto, esta é a ideia inicial, é esta. Portanto, acho que a esse nível, penso que há o acordo da vossa parte, não vejo nenhum, já tinha falado também convosco, e, portanto, não haverá aqui da parte dos partidos que estão representados sobre isto nenhuma oposição. E, portanto, a ideia seria que se mantém o grupo de trabalho e todas as matérias que estão hoje nessas comissões passariam para este grupo de trabalho, e também as que vêm agora do Governo, ou outras que sejam aprovadas neste processo, neste pacote de habitação, até ao final da ação legislativa, como tínhamos falado, manter-se-ão no grupo de trabalho, são tratadas aí também. Uma outra nota, são tratadas a totalidade, todo o processo legislativo depois é tratado no grupo de trabalho e na economia. Não haverá, senão torna-se impossível funcionar dessa forma. E foi assim também que me transmitiu o Sr. Presidente, era esse o objetivo. Esta decisão, uma decisão tomada nas três comissões, não é necessário autorização formal, mas já existe esta... Pronto, o que significa que já houve várias conversas com o Sr. Presidente da Assembleia da República sobre esta matéria, dos partidos, presumo que será a ser do PSD e o PS, imagino eu. E, portanto, como é que nós podemos operacionalizar isto? Antes mesmo de falar, como é que me parece que podia ficar o grupo de trabalho? E também já falei com a senhora coordenadora, que está aqui hoje também, nas duas qualidades, digamos assim, do Partido Socialista, também como coordenadora do grupo de trabalho. Há aqui uma questão importante, tem que haver sempre que há uma proporcionalidade e haver a capacidade e também a eficiência e eficácia do grupo de trabalho, a ideia de colocar, na minha opinião, mas estamos aqui para falar sobre isso, colocar aqui excesso de deputados no grupo de trabalho torna-se um bocado ineficiente, as coisas não funcionam e desproporciona um bocadinho a... Penso eu, até porque os partidos têm uma dimensão de parlamentar, outros têm outra dimensão. Um tem 120 deputados, o outro tem 6 deputados, o outro tem 5 deputados, 12, enfim, 8, enfim, isso é preciso aqui alguma proporcionalidade. O que me parece que era relevante, e avanço já com a minha sugestão, antes de dar essa sugestão, conversando também com o Presidente da 5ª Comissão e da 13ª Comissão, o que me parece, e também queria obter aqui o vosso acordo para isso, e ficou acordado entre nós os três, se estiverem de acordo, haverá depois da parte da nossa Comissão, portanto os serviços produzirão um documento, uma resolução, uma decisão, que terá que ser em plenário das comissões aprovado, estamos aqui a falar, depois no plenário da próxima quarta-feira será aprovado, em que tudo isto ficará, digamos, lá escrito, não é? Quer dizer, um bocadinho esta decisão, todas as matérias vêm para cá, tem que haver aqui uma decisão, não é? Isto é uma Assembleia da República, é um Parlamento, temos que ter um cuidado. O que me parece que podia ser aqui feito era o seguinte: neste momento o Grupo de Trabalho tem 2 deputados do Partido Socialista, 2 do PS, um do Chega, um da IL, um do PCP e um do Bloco de Esquerda. E depois também tem os elementos suplentes. Os suplentes Há dois suplentes do PS, dois do PSD e um dos restantes partidos. O atual modelo, havendo três comissões, o que eu pensei, mas posso estar errado, dirão também. O atual modelo não permitiria, se porventura o Chega, por exemplo, o Partido Liberal, que estão aqui, quisessem ter três deputados na comissão, um de cada uma das comissões não poderia ter. O que eu sugeriria é o seguinte, e vou já dar a minha sugestão, sugeriria que acrescentássemos mais um elemento suplente neste grupo de trabalho, portanto ficariam com dois, em todos os partidos, mais um suplente, o PSD tem poder ter e o PS também, e mais um elemento efetivo no PSD e o Partido Socialista. E manteríamos aqui um elemento efetivo só no Chega, no Partido Liberal, PCP e Bloco de Esquerda. Parece-me que ficava equilibrado, porque acrescentarmos aqui mais deputados na composição, parece-me que não ficaria um bocadinho desproporcionado. É a minha, depois de avaliar, analisar, pareceu-me isto. Mas estou aqui para vos ouvir. O mais importante no grupo de trabalho, penso eu, e vocês dirão, e também a senhora deputada Maria Begonha poderá falar sobre isso, e todos integram também o grupo de trabalho, é ver que há uma eficiência na forma como funciona. É o facto de haver um deputado efetivo, se tiver lá presente um suplente, é rigorosamente igual, tem o mesmo efeito, faz o mesmo papel, não tem aqui nenhuma... E havia aqui alguma proporcionalidade. O que é que vos parece desta sugestão? Mas, por favor, estamos aqui para falar. Faz favor, Sr. Deputado Castro Nunes Pinto. Mas tenho que mesmo falar ao microfone para gravar.
Sim, é só uma questão. Como é que funciona exatamente o quórum? Peço imensa desculpa. O quórum para começarem as audições é uma maioria de deputados sem contar com os suplentes, não é?
Os suplentes não contam para o quórum.
Os suplentes não contam?
Nunca contam.
Ou seja, isto exigiria mais deputados para o quórum, para fazer quórum, para se iniciarem as audições?
Não, se mantivéssemos o número de efetivos nos partidos do Chega, do Partido Liberal, PCP e Bloco de Esquerda, e acrescentássemos só dois efetivos...
Não havia qualquer alteração no número de deputados necessários para ter quórum?
Poderia ser mais, preciso mais um, mas não havia uma grande alteração. É o que me parece.
Não,
é? Não há grande alteração, porque havendo mais dois deputados efetivos, não altera o essencial do funcionamento, que é a minha preocupação também. É essa. Porque na prática, depois as votações são iguais, os mandatos votam e é igual. E o facto de ter um deputado. Agora, que me parece que era razoável, se concordarem, mas também não é obrigatório que os partidos cujos parlamentares apresentem, indiquem um deputado suplente. Não é obrigatório, mas podem fazê-lo. Outra coisa ainda, e mesmo antes de vos dar a palavra. Como é que isto funcionaria? Cada grupo parlamentar teria que apresentar um deputado. Peço desculpa.
Agora
os DURPs. Ah, ok. Olha, não me tinha lembrado disto, já estava aqui a cometer um erro. Há aqui a questão dos DURPs. Muito bem, vamos então já falar sobre isso. Então falaremos já de imediato. Não me tinha ocorrido isso. Olhei para a nossa comissão e não olhei para as outras. Confesso, nem ninguém me falou nisso, nem os próprios. Não me falaram nisso. Não me lembrei, não me ocorreu. Sr. Deputado Maria Begonha, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Não, dizer apenas, para o Partido Socialista, agora falando pelo PS, independentemente nos sim, dois sim, papéis, se sim, me permitirem, sim. Porque também estou a coordenar o grupo de trabalho. A questão que se colocou foi, eu não tive também a oportunidade de discutir isto em profundidade, como o Sr. Presidente sabe, nós fomos surpreendidos pela questão de que havia projetos a serem distribuídos para outras comissões, ficando apenas a nossa economia em conexão e a impossibilidade de haver uma dispersão. Esse problema foi identificado até, sinceramente, primeiramente pelo PSD, porque como já tem diplomas que já baixaram, que foram para a 13ª, há obviamente uma previsibilidade muito grande e, portanto, não cometo obviamente nenhum, não há nenhum problema em dizer isto, os diplomas do Governo, naturalmente, que também misturam um conjunto de temas. Há temas que ainda estão em consulta pública até ao final do mês, que certamente serão, isto é, se numa distribuição purista, claramente iriam para a 13ª Comissão e, portanto, já antecipávamos o problema de não estar a espartilhar completamente os diplomas do Governo e, portanto, a tentativa era começarmos já aqui a ter alguma centralidade e pouca dispersão, conseguirmos concentrar o processo para não haver a dispersão e conseguirmos fazer esta discussão na especialidade com noção de conjunto, que eu creio que é importante para todos os grupos parlamentares e é certamente importante para o Partido Socialista. E, portanto, o que eu percebi, mas queria confirmar com o Presidente da Comissão, é que os diplomas serão redistribuídos para a nossa 6ª Comissão, para ficarem apenas com conexão nas outras, antecipamos o problema da mesa não voltar a fazer isso e, portanto, já sabendo que este é o procedimento, quando entrarem os diplomas do Governo e outros diplomas também de outros partidos de matérias conexas serem imediatamente distribuídos para nós para ir para o Grupo de Trabalho. Portanto, essa parece uma questão muito importante e que queria agradecer ao Presidente da Comissão estar a ajuizar e a tomar iniciativa neste processo, porque é muito importante que isso passe a acontecer para não voltarmos a ter o mesmo problema. Depois queria-se a questão do se o Grupo de Trabalho tinha que fazer a especialidade com matérias de outras comissões, alargarmos então à participação de outras comissões. Da nossa parte, desde que se mantenha a proporcionalidade e, enfim, a representação o mais fidedigna possível do que são os pesos dos grupos parlamentares, fazendo-se essa avaliação, nós não temos nenhum problema em que seja um efetivo para o Partido Socialista e um suplente, um efetivo para o PSD e um suplente. Portanto, nós, da nossa parte, o que faríamos era organizarmos na perspectiva de conversando com os nossos representantes nas outras comissões, se o efetivo virá da 5ª Comissão ou da 13ª e o suplente se virá da 5ª Comissão ou da 13ª. Naturalmente, também nos preocupa a capacidade dos grupos parlamentares menores em fazer a sua participação no grupo de trabalho e a sua representação. No entanto, eu acho que esse desafio existe a priori desde o início, ou seja, a questão da criação e existindo um grupo de trabalho, sabemos que a participação é mais complicada para esses grupos parlamentares. Por isso, a nossa intervenção, a minha intervenção aqui também é no sentido de encontrarmos uma solução que facilite a participação desses grupos parlamentares com menos deputados o mais possível. Se a possibilidade de indicarem um suplente ajuda e permite também revezarem-se eventualmente, Achamos naturalmente positivo. Portanto, da nossa parte, para já, e da parte, enfim, como coordenador do Grupo de Trabalho, preocupa-me podermos ajuizar o processo naturalmente.
Obrigado. A resposta às questões que ele colocou em relação à tramitação dos... É isso mesmo, todos os diplomas vão ser identificados, não é? E fará mesmo parte do despacho, digamos assim, ou da resolução das comissões. Temos que ver como é que isto agiliza, não é? Transitarão para o trabalho. E depois também todas as matérias virão, em princípio é esse o objetivo, foi isso que falei com o Sr. Presidente da República, foi isso que me transmitiu, tudo seria ao grupo de trabalho. Sra. Marcia Passos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Não querendo repetir o que disse a Sra. Deputada Maria Begonha, concordando com o diagnóstico que foi esse, que foi feito, foi identificado e, portanto, queremos é resolver esta questão, porque acaba por ser problemática e estar aqui a dispersar a análise. Eu ia um pouquinho mais longe, dizendo o seguinte: para facilitar a gestão dos grupos parlamentares, estamos disponíveis para não ter mais efetivos no grupo de trabalho. E, portanto, quem vem... No caso do PSD, do Partido Socialista, virem dois deputados, sim, mas até proponho que sejam suplentes. Para quê? Para facilitar a agenda de todos, não terem faltas e não ser... Quer dizer, eles vêm... Nós gerimos isso internamente, os grupos parlamentares gerem internamente, temos dois efetivos e esses dois sabem que têm que estar cá e têm falta se não vierem. Agora, estar a sobrecarregar mais os colegas em termos de faltas e de necessidade de estar aqui, acho que é dispensável, acho que é dispensável. Não sei, queria deixo à vossa consideração.
Só fazer uma questão mesmo por... Uma questão que eu não sei mesmo, mas é possível ter dois efetivos e quatro suplentes? Não há, não há uma questão de proporcionalidade sobre isso?
Estamos a fazer uma coisa um bocadinho diferente daquilo que é normal, daquilo que é a normalidade, e portanto há aqui uma indicação para que nós em conjunto nas comissões, dada a circunstância excepcional, é o que estamos aqui a fazer, poderia haver uma deliberação nesse sentido. Portanto, é possível, não vejo...
Eu confesso mesmo, eu teria que ir confirmar, pedi aqui o apoio, porque confesso mesmo a minha ignorância sobre isto, que é... Enfim, há regimentos e regras que obrigam a que o número de suplentes seja sempre não superior ou não inferior ou proporcional ao número de efetivos. E eu não sei se isso é assim nas comissões ou não.
Mas também não resolveríamos aqui a questão, Sra. Deputada Maria Begonha, porque assim, eu estava mesmo a propor que houvesse mais um suplente para os grupos parlamentares que queiram indicar, por forma a terem pelo menos três, se assim entenderem, quer o PCP, quer o... Isso também aconteceria ter um efetivo dos suplentes.
Sim.
Está a ver? E, portanto, há aqui sempre uma excepcionalidade que estamos aqui a criar. Tenho informação que não há faltas nos grupos de trabalho. É assim, não é? Não. Portanto, essa questão não existe. Portanto, não existe. Mas fica à consideração. Não há... Houve aqui a preocupação de tentar encontrar aqui uma solução que fosse equilibrada, dada... E pode haver necessidade... Foi a minha preocupação, foi essa só, mais nenhuma. Do PS, neste caso, o PSD, são partidos grupo maiores, poderem querer introduzir aqui algum elemento mais efetivo, vindo de outra comissão. Mas podem perfeitamente ficar, se não houver essa dificuldade que se colocou, ficarem como suplentes. Não vejo nenhuma dificuldade nisso. Manter este grupo de trabalho tal como está, até podem indicar outros deputados, podem alterar, não é? Isso não...
Para mim era mais célebre mantermos a decisão que tínhamos, porque essa decisão eu já a coordenei politicamente com quem tinha que
acordar. Como tinha falado com a deputada Maria Begonha nessa possibilidade, muito bem, não sei. Deputado,
a questão que eu levantei deixa de fazer sentido a partir do momento que nos dizem que não há faltas. A minha questão era facilidade de gestão interna
e da
agenda dos colegas, não estar a sobrecarregar a agenda dos colegas.
Certíssimo,
era
certíssimo.
Portanto,
deputado Filipe Melo, não pediu a palavra, mas eu gostaria que falasse.
Muito obrigado, Sr. Presidente, que era sempre a minha opinião crítica, já percebi.
Não é isso, até dou a palavra sem pedir.
Sr. Presidente, nada a obstar em relação à proposta que o Sr. Presidente trouxe do alargamento à 5ª e à 13ª Comissão, nada a obstar. Em relação à proposta de aumentar um elemento ao grupo parlamentar do PSD e do Partido Socialista, também não nos choca minimamente, não vai influenciar negativamente a condução dos trabalhos. Portanto, as propostas que o Sr. Presidente trouxe a debate têm o acordo do grupo parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Filipe. Bem parecia que tinha que lhe dar a palavra. Não é? Tinha essa percepção. Eu confesso que não falei com o PCP, como falei com o deputado Bom Dias sobre esta matéria, porque há um bocado estava em plenário. Imaginava que ele vinha, portanto, se não teria tentado falar com ele, mas às vezes não quero interromper no momento do plenário, tenho essa preocupação. Às vezes encontro-vos, tenho essa preocupação. Mas, de qualquer maneira, se concordarem, há aqui depois uma questão que é preciso agilizar. Essa preocupa um bocadinho. Nós estamos aqui a falar na economia. Não sei como é, espero bem que depois os parlamentares tratem isto também nas outras comissões, porque pode haver um entendimento diferente dos restantes elementos do mesmo grupo parlamentar nessa. O PS tem isso coordenado.
Eu por acaso ia perguntar uma coisa, Sr. Presidente. Depois, quando na próxima reunião de comissão, com a resolução, não é, sobre as decisões que aqui tomamos, do alargamento e da nova metodologia de método de funcionamento do grupo de trabalho, ficará do lado dos grupos parlamentares indicarem ao Sr. Presidente que indicam os novos deputados para a composição.
Eu acho. Acho que a metodologia, a não ser que alguém me diga ao contrário. Sim, se for possível termos nomes antes, sim. Mas a minha
pergunta era essa. Vai sair um mail a pedir aos grupos parlamentares que indiquem, sim, no caso, sim, dos grupos parlamentares mais suplentes, no caso do PSP.
Mas terá que ser indicado à Comissão de Economia, sempre, não é? Porque senão fica muito confuso. Ou seja, evidentemente o que fica decidido é assim, podem ser elementos das três comissões. No fundo, a decisão, no fundo, é esta. Há aqui um grupo de trabalho que já funciona e está a ser reajustado, digamos assim, dadas as circunstâncias, mas pode ser indicado das três comissões. No fundo, a decisão é esta. Imagina que até um grupo parlamentar resolve, não quero aqui nenhum destes deputados, quero outros. Então, tudo bem, não há nenhum. Mas são das três comissões, que até agora não era possível. Não é? No fundo, é esta a decisão. Se no limite um grupo parlamentar entende desse apenas tudo da economia ou tudo todos os elementos da COF, não há nenhum problema, é o que é, não é? Está bem? Parece-me que está claro isto, não é? Isto para mim também ficou muito claro, também na conversa que tive com os presidentes de comissão, ficou muito claro. Agora, o que era importante é que houvesse essa coordenação também, não sou eu que tenho que fazer, os parlamentares falarem também com os restantes elementos das restantes comissões, para haver aqui este cuidado. Particularmente o Partido Socialista e o PSD, que são os partidos que têm aqui mais deputados, por favor.
Porque os restantes, Presidente, a nossa parte... Isso já foi feito, esse trabalho de casa, digamos assim, pronto, portanto é pacífico. A questão do despacho, sim, essa é a questão, mas a questão é também aquela que a senhora deputada Maria Begonha disse há pouco, que é a redistribuição dos diplomas. Portanto, o despacho terá que conter.
Sim, sim.
Portanto, não é só a questão de virem deputados, é virem os diplomas, serem avocados e serem redistribuídos à Comissão de Economia.
Esta questão, Sr. Presidente, não querendo interromper, que é aquela que me preocupa mais, que é voltarmos a ter exatamente o mesmo problema quando entrarem outros diplomas, porque a mesa os volta a distribuir primeiro para a 13ª e para a 5ª em vez de para a 5ª.
Eu tentei, como havia alguma necessidade de celeridade da reunião, se calhar não foi completamente claro, mas para mim, na minha cabeça, estava claríssimo que na própria resolução que fizemos, resolução, despacho, ofício, o que for, não é? Uma resolução, uma decisão, e até o ideal é ser assinadas por três presidentes de comissão, com uma decisão tomada por nós, e depois também por nós na comissão, no plenário da comissão, e as restantes comissões fazem o mesmo, porque é assim que tem que ser, fique já perfeitamente claro quais são os diplomas que transitam. E também que o Sr. Presidente da Assembleia da República ficou também claro que o que viesse transitar, mas isso aí... Se ele não cumprir, eu chamo-lhe a atenção. Muito bem. Se até quarta-feira tiverem os nomes dos seus deputados que integram, tudo bem. O Bloco de Esquerda... Ah, não está aqui o Bloco de Esquerda, portanto não posso falar nisso. Está aqui o Zé Moura Soeiro, já não está cá, portanto, precisamente, substituir este. Isabel Pires. Muito bem. Esta questão está resolvida, se concordarem, se deputado Filipe Melo. E depois só vos dava aqui uma nota sobre... Não, tem nenhum. Podem indicar mais um, se assim quiserem. Certo. É sempre facultativo. Os suplentes não é obrigatório. Só uma questão prévia. Falámos um bocado nos... E depois não voltamos à carga sobre isso. A questão dos DURPs. Realmente aqui tenho aqui uma dúvida. Vou ter que analisar isto, vou ter que ver. Porque os DURPs integram as restantes comissões, não esta. Mas nesta perspectiva, podem integrar este grupo de trabalho. É o meu entendimento. Mas não sei... Os DURPs não integram a economia, portanto, não estavam no grupo de trabalho, não fazem parte da economia. Mas integram as finanças e se este grupo de trabalho alarga a todos os deputados que podem participar, a questão... A todos os deputados que podem participar no grupo de trabalho. Se integram a COF, integram a 13ª Comissão, podem participar também neste grupo de trabalho. É uma dúvida que eu tenho.
Se eu puder, eu por acaso já tinha considerado esta... Nós no PS já considerámos esta questão, mas nós vimos justamente que uma das questões que o grupo de trabalho alargar para a 13ª e para a 5ª resolviam, um dos méritos de resolver era resolver esta questão, que é, por exemplo, o facto da especialidade ser toda feita no grupo de trabalho impedia que, por exemplo, nós vamos discutir um projeto do LIVRE, muito em breve. Ora, não faz sentido que o LIVRE não pudesse participar, era impensável, no seu próprio processo de especialidade. Assim, por via deste alargamento, o deputado Rui Tavares pode vir ao grupo de trabalho porque é membro efetivo da 5ª Comissão. É assim que, ou seja, nós no PS até vimos esta solução como resolvendo esse problema, porque nós temos dois projetos, um do LIVRE e outro do PAN, que não faz sentido que não possam vir fazer a discussão do seu próprio processo.
Vamos lá ver, eu só uma questão, deixa-me dizer, vamos analisar.
Pensei que sim.
Se podem participar ou não no grupo de trabalho.
Fico para análise,
do
claro.
Do ponto de vista, é uma questão formal. Tem que ser resolvido, ou seja, é possível. O que é independente da discussão, ou seja, vir à discussão na comissão uma matéria, podem vir à discussão, não tenho nenhum problema em relação a isso. A questão é, se podem participar ou não no outro trabalho formalmente. Tenho aqui algumas dúvidas, temos que resolver. Não sei se requer unanimidade, é uma questão formal, ou deputado Filipe Melo. É uma questão, é ver se formalmente... Microfone, por favor.
Se nós temos um grupo de trabalho que está dentro da comissão, da 6ª Comissão, se vamos alargar o âmbito para que mais duas comissões possam participar, essas duas comissões que vão participar estão abrangidas pelo regulamento da 6ª Comissão. Portanto, para haver alguma alteração, tem que ser a 6ª Comissão a aprovar por unanimidade. Porque o regulamento específico é da 6ª Comissão. Simplesmente é permitida a participação nesse grupo de trabalho que está a penso à 6ª Comissão, alargamento à 5ª e à 13ª. Mas o regulamento há de ser sempre da 6ª. Portanto, requer unanimidade.
É votação que é uma questão formal. É uma questão formal, não tem a ver com a decisão nossa aqui. Okay? Porque o artigo 28 do nosso regulamento, é o regulamento... refere mesmo os deputados únicos representantes de um partido que o solicitem podem também integrar o grupo de trabalho. Portanto, essa possibilidade existe aqui prevista. A questão é, como estamos a alargar, temos que ver do ponto de vista formal, não é uma questão de decisão, penso eu, para já. É uma questão de avaliação, se faz sentido ou não, que integra o grupo de trabalho. Participar podem sempre. A integração tem só a ver com o ter que estar convocados para as reuniões e nas votações finais. É isso. Quem tenho dúvidas sobre isso, por uma razão. Como não integro a economia, tenho aqui algumas dúvidas.
Só um bocadinho mudar. Eu só tenho experiência de ter coordenado o grupo de trabalho para o aumento dos jovens e, portanto, não se aplica muito a destas coisas. Mas o deputado João Coutinho, na altura em que era deputado único, não se colocou a questão de não poder participar ou não poder votar ou não participar em deliberações. Sempre pôde. Mas neste caso, ao alargar, mas o que estamos a inferir não é que ao alargar o âmbito para matérias da 5ª e da 13ª, é que deputados que tenham assento nessa comissão podem participar. A dúvida, creio, Filipe, é essa que se coloca. Pois, tem que se esclarecer esta questão. Pronto. Nós no PS confesso que achámos que essa questão ficaria ultrapassada, mas mas também não a debatemos em profundidade, não é?
Tem que ser analisado. Confesso-vos que fui mesmo surpreendido pela questão que repararam nisso. Não me lembrei sequer disso. E, portanto, vamos ver se porventura é possível ou não. E depois podemos falar. O ideal é até falarmos antes da reunião da comissão. Fechou, deputado Freire Melo. Mas pode falar.
Se não estou enganado, os deputados únicos, não estando na sexta comissão, podem participar nas audições na segunda ronda, não na primeira, na segunda, não tendo direito à votação. Não tendo direito à votação.
Deputado Filipe Melo, a questão é... Isso é depois, não é? Ou seja, se porventura não integrar o grupo de trabalho, tem essa possibilidade que o regulamento lhe permite. A questão aqui é a votação. Se porventura... A dúvida é muito simples. Se estamos a alargar às três comissões, a mais duas comissões... O grupo de trabalho é da economia, não há dúvida nenhuma sobre isso, mas com todas as comissões envolvidas. Essa é que é a minha dúvida, se devem ou não integrar o grupo de trabalho.
Uma dúvida, Sr. Presidente, e aos serviços. Ainda não aconteceu nós termos na nossa comissão um projeto, por exemplo, do LIVRE ou do PAN? O que é que aconteceu nessa altura? O deputado Rita vieram votar o projeto?
Não podem votar? Oh, Sra. Deputada Maria Vergonha, essa questão é que
mesmo que tenha um projeto deles, tenha baixado a nossa comissão, nunca participou na votação.
Precisamente, okay. O tema é esse. O facto é que não integrarem a comissão neste momento, é esse o ponto. Mas integram as outras duas e, portanto, há aqui uma questão. Nós estamos aqui a envolver todos os deputados que integram, há aqui uma questão que vale a pena discutir, temos que ver. Isso é uma matéria sensível.
Agora vamos criar um presidente pela primeira vez.
Está respondido e qual é a resposta? Grupo de trabalho das comissões que fazem parte. Essa aqui é a dúvida. É, mas nas comissões, esse regulamento está feito para a comissão que faz parte. Imaginem, na economia não há nenhum DURP que integre a economia. Esse é que é o ponto. E depois como é que participam na votação quando não integram a economia? É uma questão formal, temos mesmo que analisar isso. Se puder mais sapatos, mas se me ajudar, eu agradeço muito. Se nos ajudar, agradeço muito, porque é mesmo importante. Agora, a questão é mesmo, não é normal, era fácil resolver com o regulamento, se fosse a nossa comissão, mas não é. Não há precedentes. Não é? Mas o Parlamento dos Jovens todos integram, é uma decisão que todos integram, está um bocado dizia isso. E, portanto, todos integram, aqui é diferente, aqui formalmente há uma comissão constituída.
Eu, uma orientação que recebi na altura no Grupo de Trabalho para Muitos Jovens, a questão que se colocava era qual? Era que o deputado André Ventura não fazia parte da Comissão de Educação e a deputada Joacine Catar Moreira também não fazia parte da Comissão de Educação. E eu tive que fazer uma deliberação no Grupo de Trabalho, perguntando a opinião dos partidos, se podiam ou não podiam participar no Grupo de Trabalho para Muitos Jovens, dado o interesse político da matéria para todos, apesar de não fazerem parte da Comissão.
Sra. Maria Begonha, altura, eu agradeço muito a sua contributo, acho que é positivo.
Nós,
mas dizer,
perguntámos se eles queriam...
Mas deixe-me dizer-lhe, mas não estamos a aprovar leis do país. É o Parlamento dos Jovens. Amanhã, se houver uma reclamação, se houver alguma coisa mal desenhada, temos um problema. Eu tenho que ter, como Presidente da Comissão, e para todos nós, mas eu também tenho que ter uma resposta para as situações que surgem. E a Comissão tem que ter uma resposta para as situações. Portanto, é um assunto que vale a pena aqui. Se porventura houver algum contributo, agradeço muito. Mas se porventura... Temos que ver, porque não podemos excluir quem tem que participar. Esse é que é o ponto, na minha opinião. Porque o tema aqui é o tema da votação. Podem estar no trabalho o tempo todo e participar sempre. Não tem nenhuma dificuldade em relação a isso. Ninguém vai recusar. Não sejas assim. Não sei. Desculpem, agora foi um pouco, não foi muito formal. Muito bem, fica então esta questão. Mas se ajudarem, era bom...
Da leitura rápida que fiz, a minha interpretação é a seguinte: podem integrar o grupo de trabalho, não me parece haver dúvidas sobre isto. Não fazendo parte da Comissão da Economia, não podem votar. Parece-me que é isto.
Integravam o grupo de trabalho.
Certo.
Mais um elemento aqui, livre, se quiserem, fica essa possibilidade, mas não poderão votar.
Das audições do grupo de trabalho, não temos duas rondas.
Mas como é que...
Só temos uma.
Só temos uma ronda.
Isso é outra coisa, desculpem.
Sim,
isso, claro. Não discutam.
Claro.
Senhores deputados, não discutam o grupo de trabalho, que isso é outra coisa. Se é o funcionamento do trabalho, é outra coisa. Só uma questão, ao Sr. Deputado Marcelo Passos. A mim custa-me, eu ouvi, mas há uma coisa que me fica logo a pensar. Como é que integra o grupo de trabalho se não tem direito a voto no grupo de trabalho?
Isso pode integrar.
Podem?
Pode integrar.
Completamente sem direito a voto?
Que não são membros da comissão que integram o grupo de trabalho.
Que não podem votar a seguir na votação final global na economia, isso é verdade, não fazem parte, isso aí está claro. Porque é que é uma diferença. É que depois não podem votar na versão final global na questão da economia. Por isso é que eu não sei se podem votar no grupo de trabalho. É isso, Márcia. Mas nunca votar.
Pois, eu creio que a dúvida do Sr. Presidente é se, a partir do momento em que alargando para a quinta e para a décima terceira, se de repente, por exemplo, no caso dos DURP, como integram essas comissões, este grupo de trabalho deixou de ser só da sexta comissão. E a partir do momento em que passa a ser das três, se aplica que, como, sim, por exemplo, são efetivos na quinta, que aqui poderiam fazer ou não.
É essa a minha dúvida, não é? Não é na votação final global.
Eu não tenho uma resposta certa. Não é a votação final. Esta é a dúvida que o Sr. Presidente.
Por acaso não é muito relevante, deixem-me dizer, sinceramente. Mas. Microfone.
Eu discordo em parte porque se é verdade o que disse que é extensivo a mais duas comissões, a abrangência e o reporte nunca deixa de ser à sexta e não às três comissões. Portanto, o grupo de trabalho só faz reporte à sexta, portanto tem que se basear no regulamento da sexta. Mas é uma coisa que o Sr. Presidente e os serviços terão a oportunidade de ver oportunamente.
Minha, quando estamos com dúvidas metódicas para tomar uma decisão, o melhor é colocar as questões todas, que é o que eu estou a fazer, não é? Em cima da mesa, para todos discutirmos e... Mas vamos, de qualquer maneira, por favor, pedia-vos então esse cuidado. E depois, seja como for, na próxima reunião, falta cá o Sol, mas está cá o PCP, não está cá o Soltado na Dias, mas era importante falar com ele também. O ideal é, se houver alguma questão, tratarmos disto antes da reunião começar, se for possível. Mas também estamos tranquilos, não é? Isto não é obrigatório ser resolvido. Não sendo possível resolver, resolve-se quando tiver que ser resolvido. Mas, porque assim torna-se mais fácil para evitar na discussão, por isso é que há a reunião de coordenadores, não é? Evitar uma discussão profunda na comum. Sim, sim, mas digo eu, só há uma questão à volta disto, falarei convosco um bocadinho antes, depois da votação final, porque vai ser aprovado no plenário da Comissão, é assim que deve ser, não é? Está bem? Estamos de acordo? Já agora, só mais uma nota, se me permitem, mesmo antes de irmos embora, já que estamos cá, falamos sobre as nossas agendas, não é, da Comissão, não estão cá todos os parlamentares, mas é importante também dizer-vos isto. Nós, como sabem, para a semana, volto a repetir, temos a reunião às 9h30, ordinária, 10h30, audição regimental da Sra. Ministra da Presidência. Na semana seguinte, esse é um dado que está confirmado já, não estava na altura que falei, reunião dia 26 de abril, 9h30, reunião ordinária da Comissão, às 10h30, audição da par pública no âmbito da TAP. Não é? Par pública na Comissão de Inquérito da TAP, é a par pública atual, é a par pública à data de 2015. Dia 26 de abril, no dia seguinte, até um bom dia para falar, tratarmos isto. Sim. Feriado era no dia anterior, não é no dia 26, ou seja, está a frente. Não é um bom dia? Não é esta par pública. Ou melhor, é a mesma par pública, mas é um presidente diferente. Que este aqui, este presidente da par pública, era de 2015. Quem aprovou, vou ter que dizer sempre isto, a Comissão aprovou por unanimidade todos os requerimentos apresentados aqui para ouvir as entidades. Pá. Portanto, estão todos aprovados, temos que resolver. Agora, um dado novo também, no dia 14, terça-feira, dia 2 de maio, está confirmada já a audição da senhora ex-secretária de Estado do Tesouro, às 14 horas, Isabel Castelo Branco. Devo dizer que informei o senhor presidente da Comissão da TAP, não tinha que fazer, mas da CPI da TAP, que havia esta audição, porque eu sei que tem um conjunto de audições previstas para esse dia, várias audições, para ele saber que às 14 horas há esta audição na Comissão da Economia, que é o horário que a Economia faz sempre as audições. Se a CPI quiser colocar lá alguma coisa assim, pode colocar, mas eu... Também está confirmado. E também está confirmado? Olha, acabei de receber várias informações também, não sabia que estava confirmado. No dia seguinte, quarta-feira, audição com o ex-secretário de Estado Miguel Pinto Luz, também no dia 3 de maio. Portanto... Ficam 5 audições na economia, a faltarem 4 das 9 personalidades que foram aprovadas na. E a Comissão de Economia está a fazer o seu trabalho com dificuldade em tratar das restantes matérias, não é? Mas isso é a vida, é assim. Ok. Muito bem, muito obrigado a todos. Acho que foi uma boa reunião. Foi pena não estarmos cá todos, mas foi uma boa reunião.
Obrigado.
E fiquei a gostar das reuniões no final do plenário.